Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 32ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito à vereadora Lilian Cucci que faça a leitura da Bíblia, Romanos 12, versículo 9 a 18. A nossa vida no serviço de Deus.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, os colegas vereadores. Bom dia, o público presente. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança de vocês, que vocês têm, os mantenha alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Reparto com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebo os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procure agir de tal maneira que vocês recebam aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Amém.
A ata da reunião foi disponibilizada para consultas e correções. Os que concordam, a ata está em discussão. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito à secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da tribuna desta reunião.
Conforme requerimento de tribuna livre, número 8, da vereadora Márcia Fumagalli, faz uso da tribuna a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para orientações e informações sobre as atividades desenvolvidas pela Secretaria em relação ao programa Família Acolhedora. Peço a palavra.
Com a palavra, vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente. Colegas vereadoras, vereadores, bom dia ao público que nos acompanha e um ótimo bom dia para a Secretaria de Desenvolvimento Social, aqui na pessoa das meninas que vieram trazer esse importante tema para nós. Essa tribuna foi solicitada para tratar desse tema de extrema relevância, que é o programa Família Acolhedora. É um programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. É um programa de um valor inestimável e que a gente precisa conhecer mais e ampliar ainda mais. Nós sabemos que, infelizmente, muitas crianças e adolescentes enfrentam situações de risco, abandono ou violência. O programa Família Acolhedora oferece uma alternativa mais humana e acolhedora, permitindo que essas crianças sejam cuidadas temporariamente por famílias capacitadas e acompanhadas pelo município, enquanto suas situações são regularizadas judicialmente. Trata-se de um gesto de solidariedade, mas também de responsabilidade social, e que nós precisamos, sim, divulgar ainda mais esse programa e conseguir mais adesão. Eu agradeço imensamente, desde já, secretária Joana Piuco, as psicólogas, assistente social, olha, muito obrigada. Realmente, assim, ó, essa secretaria é de uma importância inestimável para a nossa comunidade, para as pessoas, uma secretaria que cuida das pessoas. E esse programa é muito caro para nós, então não vou me alongar mais. Agradeço desde já a presença de vocês, a tribuna está à disposição e muito obrigada por trazer esse conhecimento para nós e para a nossa comunidade. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. A tribuna está à disposição da secretária e quem acompanha nessa manhã para fazer uso da palavra. Acompanha a secretária Joana, a senhora Thailis Dias, Luana Bandoni e a secretária adjunta Jerusa Santos.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por este dia maravilhoso, esse sol iluminado, nesse lindo dia que é o aniversário da nossa cidade, os 179 anos. E feliz por estar aqui, junto com as minhas colegas da Secretaria de Desenvolvimento Social, para falar um pouquinho desse projeto, desse programa, esse serviço que a nossa secretaria tem e que é tão importante, eu diria extraordinário. Extraordinário, porque ele acolhe. É um programa, vereadores, senhores vereadores, que acolhe, que dá o seu melhor, o carinho. A família acolhedora, ela não é para adotar. E as gurias vão explicar melhor. Ela é, como disse a vereadora Márcia, por um tempo provisório. Que a criança não vai estar dividindo no abrigo com mais 19 ou 20 crianças o colinho da tia cuidadora. Essa criança vai estar em um lar, de verdade, recebendo ali um carinho, ali atenção. Que às vezes dentro de um abrigo ela não tem. Ela tem carinho, mas ela tem que dividir com mais 15 crianças. Então a família acolhedora, aos olhos de muitos, assim, é doído, não vou conseguir entregar, não vou conseguir devolver. Porque essa criança, os técnicos, eles, junto com o juizado, eles batalham para que a família mesmo, de verdade, possa reter essa criança, novamente no seu lado. Mas se não tiver condições, essa criança vai para adoção. Mas antes disso, vereador Egídio, ela fica por um tempo, não muito longo, com essa família acolhendo e tendo esse carinho, esse afeto, que é fundamental para o crescimento, para o caráter, para a formação do caráter. Ela jamais vai se esquecer de quem a acolheu. Então, assim, hoje nós temos a mídia, as redes sociais, que ela não vai perder esse vínculo, tu não vai perder esse vínculo com a criança. Tu vai seguir sendo o tio, a tia, o padrinho, que lá na sua infância o acolheu por algum tempo. Quantos de nós, às vezes, acolhemos um sobrinho que mora conosco por um tempo determinado, um filho de um vizinho, e depois a gente deixa ir e leva um pouquinho de nós consigo, leva um pouquinho dos nossos valores da nossa família. Então a família acolhedora tem que parar com esse tabu, tem que parar com esse preconceito que a sociedade não conhece. Por isso, muito importante o espaço que vocês estão nos dando, porque vocês são representantes do povo direto e vocês podem multiplicar este programa tão lindo que é a família acolhedora. Que quando eu iniciei lá na secretaria, eu disse assim, eu não vou conseguir, vou me apegar e eu não vou devolver. A gente devolve sim, porque os filhos não são nossos, os filhos são de Deus, são para Deus. Eu não digo que são para o mundo, são para Deus. E eles vão, mas eles levam um pouquinho de nós. E eu agradeço muito, muito a oportunidade e os convido a ir conhecer de melhor, mais perto ali com as nossas coordenadoras, com as nossas técnicas que estão aqui sobre a família acolhedora. Muito obrigada. Deus abençoe. Thailice, eu passo a palavra para ti, para a Mariana.
Bom dia a todos, Agradecemos a presença, agradecemos o convite, de estarmos aqui hoje divulgando esse serviço que ele é tão importante, frisando que ele não é um projeto, ele é um serviço, porque ele é tipificado, ele está previsto no ECA, então ele é um serviço que ele precisa ser desenvolvido, E foi citado, a psicóloga Luana, mas ela está de licença maternidade, e nesse momento quem está nos auxiliando, no acompanhamento das famílias, é a psicóloga Mariana Colazzo, E ela vai iniciar a fala e depois a gente vai dando continuidade.
Bom dia a todos. Nós estamos muito, muito felizes de estarmos aqui hoje, podendo divulgar um pouco mais o serviço Família Acolhedora, que é um serviço para a garantia de direitos das crianças e dos adolescentes que estão em situação de violência, em situação de risco, Faz alguns anos que o serviço está ativo. Antes do Família Acolhedora, as crianças eram acolhidas institucionalmente. Então, a gente está aqui hoje para pedir para que todos os presentes, não só os vereadores, mas todo mundo que está também nos assistindo, que sejam multiplicadores das informações que a gente vai passar hoje aqui. porque, enfim, nós vamos começar as capacitações das famílias, né? E quanto mais famílias acolhedoras estiverem cadastradas, capacitadas, prontas para receber essas crianças em suas casas, mais diferença a gente vai fazer na vida dessas crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Então, o Família Acolhedora, ele é uma medida de proteção, né, um serviço que é para medida de proteção de criança e adolescente, em que pessoas da comunidade são capacitadas para receber em suas casas essas crianças que foram retiradas do seu lar porque não estavam sendo protegidas pelos familiares, por N motivos, né? Enfim, vou citar algumas situações de violência aqui que a gente acaba vendo no dia a dia do nosso serviço, né? Tanto no Família Acolhedora quanto nos acolhimentos institucionais, que aqui a gente tem duas casas, é a Casa Azul e a Casa Erundina. Então, a gente recebe crianças que sofreram situações de negligência quanto à saúde, negligência em relação à educação, negligência em relação à alimentação, maus tratos, violência física, violência psicológica, abuso sexual. São diversos os tipos de violência que motivam o acolhimento. E a gente vem aqui para divulgar o Família Acolhedora porque tem uma enorme diferença entre o acolhimento familiar e o acolhimento institucional. Não que o acolhimento institucional seja ruim, né? As cuidadoras, a equipe dá o seu melhor. Eu sou psicóloga na Casa Azul, que é um acolhimento institucional, e hoje eu estou dando esse auxílio no Família Acolhedora também. Mas uma criança que é acolhida numa casa com uma família, ela vai ter um olhar individualizado, né? Não, ela não vai precisar dividir os cuidados com mais 19 crianças, porque as casas de acolhimento, a previsão é que possam acolher até 20 crianças. Às vezes, inclusive, extrapola, né? Porque, não, enfim, a gente não tem como controlar isso. Mas a diferença do acolhimento familiar para o acolhimento institucional é o cuidado. É esse colo que a criança que está no acolhimento familiar vai ter, né? Todo o investimento, o carinho, o amor, o colinho, que no acolhimento institucional acaba sendo um pouco limitado pela questão do número excessivo assim, de crianças. Né? Não sei se você quer falar um pouco, minha amiga.
O que, que acontece, né? A gente costuma falar que as crianças, quando elas são afastadas, elas podem estar vivendo uma situação de violência. Mas a família que elas têm de referência é aquela ali. Então, esse afastamento vai gerar um sofrimento para essa criança. Então, quando a gente põe o acolhimento institucional e o acolhimento familiar, a gente não tem dúvida que o acolhimento familiar ele é o melhor. Porque ali aquela criança vai chegar e ela vai ser só mais uma, no sentido que, né, a gente tem trabalhadores em turnos alternados, né? Enquanto quando a gente prepara uma família, aquela família está esperando aquela criança. Aquela manhã que aquela criança acordou mais triste, ela vai conseguir: fulaninho, vem aqui, vamos conversar, o que está acontecendo? Um olhar individualizado, né? A singularidade daquela criança, né? É diferente, né? E assim, todos nós viemos de uma família. No mundo ideal, nós gostaríamos que as crianças ficassem nas suas famílias, mas quando não é possível, nós precisamos providenciar famílias para eles estarem, para garantir os direitos deles, não só em estar em ambiente familiar, mas para que eles também tenham uma vida social, né? Porque a família, geralmente as famílias acolhedoras têm uma vida, costumam ir tomar o mate na orla, tomar o mate na praça, ir na igreja, ir em festas, coisas que eles ficam privados quando eles estão no acolhimento institucional, porque não tem como uma cuidadora estar saindo toda hora para fazer uma atividade, né? Então, assim, ó, o acolhimento familiar, ele é melhor em vários aspectos. Ele diminui o sofrimento da criança, né? A família acolhedora recebe um subsídio, né, que é para auxiliar aquela criança. Então, assim, a gente sabe que, um exemplo, a gente tem uma dificuldade com fono aqui no município, e nós temos crianças em acolhimento que precisam desse atendimento. As famílias usam desse dinheiro justamente, às vezes, para pagar aquela consulta, a fono particular, coisas que, às vezes, tu vai esperar numa fila, né, que a gente sabe que não seria possível, ou aquela criança esperaria meses para ter aquele atendimento. Então, e fora que algumas famílias pagam do próprio bolso, né? Porque as nossas famílias acolhedoras, até algumas pessoas nos dizem: ah, mas será que não vão querer pegar a criança para ter o dinheiro? gente, as nossas famílias acolhedoras são servidores, são pessoas que têm uma família muito estabilizada financeiramente. Nós não temos famílias acolhedoras que passam alguma dificuldade, bem pelo contrário. Alguns disseram até se não recebessem o subsídio, iriam realizar o acolhimento. Então, essa não é uma questão, porque o dinheiro realmente é investido nas crianças, né? E outra questão, às vezes a criança, por estar naquele ambiente coletivo, às vezes eles têm alguns atrasos, atrasos na aprendizagem, na fala, né? Por quê? Porque não tem como ter aquela dedicação exclusiva, o que não acontece no acolhimento familiar, porque tem ali uma família que está estimulando, né? Estimulando a fala, estimulando a aprender a caminhar, a se alimentar. Então, assim, a gente não tem dúvidas de que essa modalidade de acolhimento, ela é melhor, ela é mais humanizada, né? Mas nós estamos aqui hoje porque, assim, nós estamos desde 2022 divulgando o trabalho. Mas nós somos uma equipe e é um trabalho de formiguinha, né? Então, assim, a gente vem também com o pedido que vocês nos ajudem, porque cada um de vocês aqui representa um montante bem expressivo, né? Então, assim, a gente precisa, porque Uruguaiana tem o potencial de acolher. Nós temos, só que a gente precisa divulgar, né? Isso. Acho que pode falar, então.
O que a gente percebe, assim, como algo que vem impossibilitando, assim, dando um certo receio nas famílias que a gente conversa, nas pessoas que a gente vai conversando para divulgar o serviço, é aquele medo de se apegar, né? Ai, não vou acolher porque eu vou me apegar e depois eu não vou querer devolver aquela criança, eu vou sofrer, né? Mas tem todo um trabalho de capacitação das famílias, né? As famílias são acompanhadas. Quem vai lá no nosso serviço, né, buscando informações e quer se cadastrar para ser uma família acolhedora, vai participar de uma formação, de uma capacitação, né, que não é assim de um dia, são meses de capacitação. Quando acontece o acolhimento daquela criança, né, ou adolescente, porque pode ser adolescente também, né, não só criança, nós, equipe, nós acompanhamos sistematicamente essa família justamente para ver como é que a criança está e para ver como a família está com isso, né? O desligamento da criança, quando a gente vê que o processo está chegando ao fim, seja por adoção, seja por retorno ao núcleo familiar de origem, a gente já vai conversando com aquela família, vai informando, né, como é que está a questão processual, vamos trabalhando a despedida com a família e com a criança, né? E assim, ai, não quero me apegar. Não tem como não se apegar, isso não é ruim. Aquela criança que está lá justamente precisa desse amor, precisa desse apego, né? E é isso que vai fazer a diferença na vida dela. E claro, isso vai ser trabalhado, esse afastamento da família acolhedora, ele é gradual, não é um rompimento de forma brusca. Né? Então, assim, estou falando isso porque caso tenha alguém aqui que, de repente, deseja ser família acolhedora, que não fique com esse receio, né? Porque isso é muito bem trabalhado. Tá.
Eu acho importante também, assim, quando a gente faz a primeira avaliação das famílias, a gente sempre pergunta qual é a motivação, né? Chegou um casal para conversar conosco, né? E esse casal não tem filhos, não conseguiu ter. A gente já sabe que é um casal que não tem perfil para ser família acolhedora. Por quê? Porque, na verdade, eles querem um filho, né? Então, a gente já organiza e já encaminha eles para o processo, né, no judiciário, porque a gente sabe que essa família vai gerar um sofrimento. A família acolhedora, a gente costuma dizer que são pessoas que têm a sua maternidade e a sua paternidade bem resolvida, né? Então, assim, eu vou realizar esse cuidado, eu vou amar, eu vou cuidar, mas eu vou deixar livre para ir. Ainda eu costumo comentar com as famílias acolhedoras que a gente confunde muito amor com posse. Eu só vou amar se for meu, né? Só que nem os filhos, a gente ama eles e chega numa certa idade e eles vão, a gente não guarda eles para nós. Então, por que que a gente vai fazer um acolhimento, vai fazer o bem pro outro e a gente vai querer prender ele a nós? Não, a família acolhedora, ela é uma ponte para essa nova vida, né? Ela saiu daquela vida que ela estava sofrendo alguma violência, sofrendo alguma situação, e a família vai ser essa ponte para a nova vida, ou para ela retornar para a família dela, ou para ela ter a possibilidade de ter uma nova família que vai conseguir amar, cuidar, proteger, né? Então, a gente sempre está falando sobre isso. A gente ouve muito falar sobre o amor ao próximo, sobre empatia, mas a gente tem visto muito pouco, né? Porque o acolhimento familiar, ele realmente é tu abrir, porque tu abrir a tua casa, né? A casa, a nossa família é o lugar mais sagrado que a gente tem. Tu abrir para receber aquela criança. E assim, o pior momento daquela criança é o momento que ela mais precisa ser amada, cuidada, abraçada, né? Então, assim, a família, ela faz toda a diferença. Então, se ela não pode estar na família dela, que ela possa estar nas nossas, que ela possa estar sendo cuidada numa das nossas famílias, sabe? E isso vai fazer um diferencial, uma diferença total lá na frente, quando ela se tornar, ou quando se tornarem adolescentes, que não vão ser adolescentes, às vezes, rebeldes, às vezes, com algumas questões, né, de saúde mental, com questões de rejeição. Por quê? Porque mesmo no momento que eles ficaram afastados, eles tiveram alguém que amou, que cuidou, que respeitou, né? Geralmente, assim, a gente tem participado de eventos fora de Uruguaiana para a gente ver o que tá acontecendo nos outros municípios e trazer para cá também. E o que que acontece? As famílias acolhedoras acabam ficando como padrinhos, não se rompe o vínculo, ficam como apoio daquela família, né? Que se acontecer alguma coisa, eu vou lá conversar com a tia, as famílias seguem tendo vínculo. Então, assim, ó, esse sofrimento que as pessoas imaginam, vão pegar e vão tirar a criança de mim, não é assim que funciona. Bem pelo contrário, as famílias constroem, né, uma relação de respeito, né? A família, geralmente, da criança, tem carinho por aquela família que cuidou no momento que ela precisou, que ela se desorganizou, sabe? Então, a partir do momento que tu consegue entender esse serviço, a gente não tem dúvidas de que o acolhimento familiar, ele é o melhor para a criança e para o adolescente, né? Principalmente para o adolescente, porque imagina para eles ficar trancado dentro de uma casa de acolhimento. Trancado não, porque eles podem sair, mas é diferente deles terem uma rotina junto com uma família, né? Então, e um dado importante, nós não temos famílias acolhedoras para adolescentes. A gente só tem famílias acolhedoras que aceitam até 10 anos. Então, o que isso quer dizer? Que os nossos adolescentes continuam em casas institucionais. Não tem a possibilidade de sair de lá, de ter uma vivência familiar. E, às vezes, eles vão saber o que é sentar a uma mesa para fazer um almoço em família na casa das famílias acolhedoras. Porque na vida deles, na casa deles, eles nunca tiveram. Então, são oportunidades e são sementes plantadas na vida dessas crianças que vão fazer a diferença lá na frente. E é responsabilidade nossa, é responsabilidade de cada um de vocês, né? É dever nosso a gente investir nisso. E a gente vem se esforçando. Ontem eu vi, faz 3 anos que nós retomamos o serviço de acolhimento familiar. Claro, precisamos ainda muito, né, crescer, né, de ser ampliado o serviço, mas nós conseguimos bastante até aqui. Nós não estamos muito atrás dos outros municípios que têm 10, 15 anos na nossa frente, porque realmente nem todo mundo vai ter condições de ser uma família acolhedora, nem todo mundo vai poder ser. Não, é bem importante a tua pergunta. Quando a gente fala família acolhedora, as pessoas pensam que tem que ser um casal. E não, porque hoje nós temos vários tipos de família, inclusive uma família de uma pessoa só, né? Então, assim, pode ser um casal, pode ser uma mulher. A gente tem família acolhedora que é a mãe e a filha, as duas são maiores de idade, as duas são responsáveis, casais homossexuais. Então, assim, a lei não tem, não exclui nenhum tipo de família, né? Então, a questão é nos procurar e ter um parecer favorável da equipe técnica, porque o que nós vamos avaliar é se a pessoa tem condições, né? Condições econômicas, condições psicológicas, né? Enfim, e de dar esse suporte e esse carinho, o cuidado que essa criança ou adolescente está precisando nesse momento, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta a mais, você... A gente abordou...
Só um momentinho. Bom dia, colegas vereadoras. Bom dia, vereadora Estela. Bom dia, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Manuela, vereadora Lilian Cucci, colegas vereadores. Bom dia ao nosso plenário que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira. Bom dia, secretárias de desenvolvimento social do nosso município. E bom dia, meninas do coração. Que o trabalho que vocês realizam à frente desse projeto que está mudando o futuro de nossas crianças que precisam ser acolhidas. Por isso o nome é maravilhoso, Família Acolhedora. E tivemos avanço, sim. Primeiro projeto trouxe problemas, causou preocupação e a sociedade sabe disso. Mas vocês têm buscado construir um projeto melhor. E isso é o nosso papel, abrir as portas do Poder Legislativo. E eu dou os parabéns à nossa vereadora Márcia Fumagalli por o seu requerimento e colocar a tribuna livre e venha esclarecer fatos importantes e buscar mais famílias a acolher esses nossos jovens que precisam. Pois teremos a formação de um futuro melhor para esses jovens através da formação que vem de uma família. Então, que Deus abençoe o projeto de vocês. Use o Poder Legislativo de Uruguaiana como uma ferramenta e um instrumento a colaborar com as ações da Secretaria de Desenvolvimento Social e esse projeto maravilhoso. E a Câmara dos Vereadores agradece a participação de vocês. Eu interrompo a sessão para fazer um registro. Perfeito, convido.
E nós contamos com a ajuda de cada um de vocês.
Vamos retomar a sessão? Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Presidente, gostaria de retirar o requerimento de número 650. Justifico a retirada, pois já recebi as informações solicitadas.
Perfeito, vereador Luiz Fernando. Leitura dos requerimentos, vereadora Márcia Fumagalli.
Requerimentos ao Executivo, número 648, 649, 652, 654, 662, 664 e 666. Vereador Luiz Fernando Bright. Providências em relação ao tomógrafo da Santa Casa de Uruguaiana. Limpeza, desobstrução de bueiros e de rede de esgoto. Melhorias no escoamento da água, conforme locais indicados. Requer patrulhamento e encascalhamento, conforme locais indicados. Fechamento de buraco localizado na rua perimetral, no bairro Cidade Nova. Providências em relação aos alagamentos.
Solicitamos ao nosso plenário que permaneça em silêncio na leitura dos requerimentos e a sequência da ordem do dia do Poder Legislativo de Uruguaiana.
Providências em relação aos alagamentos ocorridos em dias de chuva no terceiro distrito do Plano Alto. Número 655, vereadora Estela Luzardo. Informações sobre o convênio entre o Exército Brasileiro e a Prefeitura Municipal para a manutenção das estradas vicinais. Número 656, vereador Edídio Carvalho. Avaliação e poda das árvores localizadas em cruzamentos e que obstruem a sinalização de trânsito. Número 657 a 660, vereadora Manuela Couto. Intensificação da segurança no conjunto habitacional Olavo Rodrigues. Estabelecimento de composição mínima como padrão obrigatório nos deslocamentos do SAMI no interior do município. Informações sobre medidas adotadas pelo município em razão do aumento de casos de doenças respiratórias, internações e falta de leitos hospitalares. Lista atualizada de suplentes do conjunto habitacional Olavo Rodrigues. Número 661, vereador Padovan. Conserto e limpeza de boca de lobo na rua Venâncio Aires. Número 667, vereadora Lilian Cuti. Iluminação pública na rua Rodrigues Portugal. Requerimentos ao Legislativo. Número 651, vereador Padovan. Criação e formação de frente parlamentar evangélica. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Para comentar o seu requerimento, a vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, minhas colegas vereadoras, colegas vereadores, público presente. Tenho quatro requerimentos aqui. A lista dos suplentes que estão na espera da casa do conjunto habitacional Olavo Rodrigues, porque é uma procura, assim, ó, vários, quase que todo dia alguém pergunta, alguém quer saber qual é a posição deles na lista, se tem chance de ser contemplado. E o questionamento está muito grande também contra rumores de possíveis vendas e tal, e a gente tem que ver como que a gente vai lidar com isso. Então, primeiro eu preciso da lista para dizer para as pessoas onde elas estão, se elas realmente têm chance de serem contempladas, né? E a segurança. A segurança, eu vi que a Romu esteve lá, né? Mas a gente precisa de uma segurança 24 horas. Não dá para chamar a segurança só quando está tendo um furto, no momento de uma denúncia. Tem que ser evitado e a gente precisa urgentemente que tenha segurança 24 horas ali, para os moradores. Tá? Aí depois o outro requerimento solicita informações sobre quais medidas serão adotadas pelo município em razão do aumento de casos de doenças respiratórias, internações e as faltas de leito hospitalares em Uruguaiana, considerando o aumento dos casos de doença respiratória na cidade, bem como o crescimento das internações e a falta de leitos disponíveis na rede pública de saúde. A gente solicitou informações sobre as medidas emergenciais que estão sendo adotadas pelo Poder Executivo para enfrentar essa situação que está alarmante. O cenário atual é preocupante e demanda com urgência a adoção de estratégias eficazes, integradas e coordenadas do Poder Público para garantir a proteção da saúde da população de Uruguaiana. E a gente precisa dessas informações, né, de forma clara e detalhada para ajudar melhor a população. O outro é sobre o SAMI, tá? Que é o Serviço de Atendimento Móvel do interior do município, que atende, né, as zonas rurais. Há uma fragilidade na composição e essa situação compromete a qualidade do serviço prestado e coloca em risco a segurança do paciente que vive nessa localidade. A gente recebeu uma demanda, né, que veio ao nosso conhecimento do nosso gabinete, um caso ocorrido na barragem, que um paciente em parada respiratória foi atendido pelo SAMI e transportado até o pronto-socorro. O trajeto durou 20 minutos, o que é ok, mas durante o deslocamento a gente tinha apenas um técnico de enfermagem e um motorista. E em situações como essa é imprescindível a atuação de no mínimo 2 profissionais capacitados, fora o motorista, para o atendimento de emergência seja realizado com qualidade, segurança e eficácia. Tá? Por isso a gente reforça, para garantir um atendimento pré-hospitalar seguro, resolutivo, humanizado, que é fundamental que as equipes do SAMI sejam compostas por, no mínimo, o condutor habilitado, né, para o transporte de emergência, um técnico de enfermagem e um enfermeiro. Essa formação mínima assegura a condução adequada do veículo, a execução dos procedimentos básicos, a tomada de decisões clínicas importantes durante o trajeto, especialmente considerando, né, que tem um tempo para se chegar até aqui, até o hospital. Então, o requerimento solicita para a Secretaria Municipal de Saúde adote as medidas necessárias para regulamentar essa composição mínima com padrão obrigatório nos atendimentos realizados pelo SAMI nas áreas rurais do município, em conformidade com as diretrizes técnicas do Ministério da Saúde. Esse paciente que eu me refiro, nesses 20 minutos, ele teve atendimento aqui, ele não resistiu. Dá para dizer que foi esse motivo? Não, não dá. Mas também não dá para dizer que não foi. Então, a gente precisa, urgente, dessa atenção com o SAMI. Obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Com a palavra, o vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, bom dia. Colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha no plenário, também pelas redes sociais. Como líder do governo, apenas para comentar alguns dos requerimentos da vereadora Manuela, 2 deles especificamente com algumas informações, já antecipando, digamos assim, né, a resposta em parte. Sobre os suplentes do Conjunto Habitacional Olavo Rodrigues, a Secretaria Municipal de Habitação, onde eu trabalhei por 2 anos, certamente consegue fornecer a lista completa, né, dos suplentes, que é importante mesmo ter essa informação e especialmente também esclarecer para a comunidade, que imagino que todos e todas aqui os legisladores tenham, a partir do momento que foi inaugurado o empreendimento semana passada, recebido uma enxurrada de questionamentos sobre como participar, como ganhar a casinha, né? Então é importante esclarecer que não, que é completamente ilegal a inclusão de nomes que não estão já participantes do processo. Então, no Minha Casa Minha Vida foi feito o sorteio em 2019, que definiu os contemplados e os suplentes das 225 casas do Minha Casa Minha Vida. Pela portaria do governo federal, não tem como haver inclusão de outros nomes, além daqueles que foram já mais de 1.000 nomes que participaram do sorteio em agosto de 2019 e ficaram os suplentes, né? Então, essa é parte do empreendimento e essa listagem, a Secretaria de Habitação tem toda ela em ordem. Os 216, que são as casas dos ribeirinhos, né, do Calamidades, também foi feito todo um mapeamento extra com a Defesa Civil, o secretário de Obras, o Paulão, que também é o coordenador municipal da Defesa Civil, Paulo Wolters, conhecendo muito bem essa realidade também, dando o aval dele sobre as famílias que, porventura, havendo alguma desistência, alguma suposta irregularidade daqui para frente que resulte na exclusão do direito de ter a casa, venham a ter esses suplentes na sequência. Comentando agora sobre a questão também das doenças respiratórias e da lotação do hospital em virtude dessas doenças, agora com esse frio também que chegou, vereador, eu acho que já também antecipando em parte a resposta da Secretaria Municipal de Saúde, que certamente será mais completa do que essa minha, mas todos nós aqui, quase todos os vereadores, na sessão de terça-feira, alertamos a comunidade sobre a importância da vacinação. Então, vale ressaltarmos a importância disso, porque às vezes casos que poderiam, ou a própria gripe não se agravar e ser tratada em casa, não gerar uma internação hospitalar, se tivesse a vacinação, ou até mesmo não ocorrer a infecção pelo vírus, acabam se complicando e resultando na ocupação de um leito hospitalar. Então, hoje, destaco que talvez a principal estratégia de prevenção ou de amenizar a questão da lotação dos leitos do hospital é a vacinação, que está disponível, está em horário ampliado nos postos de saúde, inclusive de forma itinerante. Amanhã teremos vacinação no calçadão, pela manhã, no sábado, na entrega de cobertores, no evento da Secretaria de Desenvolvimento Social também, no evento do show, do grande show lá no Parcão, com várias atrações musicais, e no domingo à tarde na nossa orla também. Serão locais de vacinação contra a gripe. Então fica a nossa convocação para a comunidade mais uma vez, que todos se vacinem para evitarmos uma superlotação no hospital. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Consulta aos colegas vereadores se há requerimento verbal. Com a palavra, vereador Luiz Fernando.
Requeiro providências ao Executivo Municipal para que seja concluída a obra da UBS da Barragem Sanchuri, parada há 6 meses, assim como colocação de internet naquela UBS quanto na UBS de São Marcos. Eu justifico o meu requerimento. Nesses dias chuvosos que nós tivemos agora nessa semana, a gente viu lá pacientes do lado de fora aguardando, porque não há espaço físico para a equipe trabalhar e para receber a demanda lá, que tá bem grande, assim como aqui no município, né? Na cidade e no interior também está bem grande a demanda por problemas respiratórios. Então, a gente pede uma atenção ao Executivo Municipal para que termine a obra lá, que já está bem avançada, são alguns detalhes que faltam para a gente poder atender com qualidade a população da barragem e São Marcos.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Eu consulto se todos os colegas vereadores irão participar da frente parlamentar evangélica. Gostaria que você manifestasse. Vereador Luiz Fernando, vereador Márcia Fumagalli, vereador Mano Gás, vereador Juca. Registrado. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 237, vereador Mano Gás. Instalação de esgoto cloacal na Chácara das Peras. Número 238, vereador Luiz Fernando Bright. Operação Tapa Buracos na Avenida Pinheiro Machado. Número 239, 241, vereador Padovan. Poda de árvore na rua Félix Grivô e instalação de placa indicativa de pare na rua General Bento Gonçalves. Número 240, 243, vereador Celso Duarte. Realização de ato simbólico com plantio de 12 mudas de árvores no pátio da Casinha da Emília, em homenagem às vítimas fatais do incêndio ocorrido há 25 anos no local. Realização de estudos técnicos para inclusão de novas técnicas não invasivas no tratamento de lesões Cariosas na rede pública de saúde. Número 242, vereadora Lilian Cucci. Inclusão de trecho da Rua General Vitorino no Plano Municipal de Asfaltamento. Feita a leitura das indicações.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 142, 143. Bancada Progressista. A Defensul, pelos 22 anos de história em nossa cidade. Para o novo bispo de Uruguaiana, Monsenhor Clésio Faco. Número 144, vereador Padovan. Pela passagem do 21º aniversário da Ortobon Uruguaiana. Votos de pesar. Número 146, vereador Celso Duarte. Para a família da senhora Olga Catarino Rodrigues. Feita a leitura.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas.
A bancada republicana se soma às moções.
Bancada do Podemos, senhor presidente, soma-se às moções.
Bancada do União Brasil também soma-se às moções.
Progressistas também, senhor presidente.
PDT se soma às moções, presidente.
A bancada soma-se às moções. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias expediente.
Projeto de lei ordinária número 78, vereadora Márcia Fumagalli. Institui a cavalgada natalina no município de Uruguaiana. Projeto de lei ordinária número 79, mesa diretora. Institui o Dia Municipal das Lojas Francas no município de Uruguaiana. Projeto de lei ordinária número 80, Poder Executivo. Dispõe sobre a redução da jornada de trabalho para servidores públicos municipais que sejam pais ou responsáveis legais de pessoas com distúrbios neurológicos, bem como outras necessidades especiais e da outras providências.
Peço a palavra à senhora secretária, com a palavra o vereador Padovan, e peço solicitação para retirar do requerimento da indicação.
Assuma a condução dos trabalhos com a palavra o vereador João Sem.
Solicito aos colegas vereadores a aprovação da retirada da pauta do projeto emenda à lei orgânica número 2, vereador João Sem, vereador Padovan, vereador Márcio Fumagalli, Egídio, Lílio Curto, Celso Duarte, Manuela e demais colegas vereadores. Eu solicito a retirada da pauta da emenda à lei orgânica número 2. Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 20, Gabinete da Casa Civil, encaminha a resposta ao requerimento número 374 da mesa diretora. Ofício número 288, Bancada Progressista, retira PL número 45/2025.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios número 289 a 299. Resposta ao requerimento número 404-425 da vereadora Manuela. Indicação número 50 da vereadora Márcia Fumagalli. Requerimento 448. Indicação número 157-196, vereadora Lilian. Requerimento número 415-461. Indicação número 155, vereador Celso. Requerimento número 453, vereador Estela Luzardo. E requerimento número 476, vereador Mano Gás.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios número 57-62/2025 de comissões.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Autógrafos número 46 e 47.
Passo a palavra, passo funções e trabalhos ao nosso vice-presidente, vereador Padovan, e solicito para fazer uso da palavra no período das comunicações.
Assumo a condução dos trabalhos para fazer uso da palavra no período das comunicações, vereador Jolcei Alves.
Bom dia, mais uma vez, colegas vereadoras, vereadora Estela, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Manuela, vereadora Lilian Cucci, colegas vereadores, ao nosso plenário que nos acompanha nessa manhã, e a toda a imprensa que se faz presente e a quem acompanha através da transmissão da rede social. Colegas vereadores, bom dia. Em uma data especial, 179 anos da emancipação política de Uruguaiana. E nós estamos aqui fazendo a nossa parte, o nosso papel, trabalhar por essa cidade, por essa sociedade, através de uma política pública com seriedade e transparência, que é o que a 19ª legislatura está fazendo. uso da palavra é para dizer, sabemos que a nossa cidade tem problemas, sabemos que estamos aqui dia a dia para buscar construir soluções que venham a contemplar a toda a coletividade. Mas é o momento de também agradecer a Deus. Agradecemos a Deus, agradecemos a confiança da nossa comunidade que fez uma eleição muito transparente, séria, que resultou na eleição de 11 representantes que aqui representam toda essa cidade. Quero agradecer aos servidores da casa e à comunidade que tem a paciência com a ação dos legislativos, que muitas vezes não concordam, até mesmo não somos favoráveis ao interesse de muitos membros da nossa comunidade, mas estamos agindo da forma séria e responsável. Então, o que eu uso da palavra é para agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a todos os colegas vereadores que, juntos, estamos construindo a história da 19ª legislatura. A nossa assessoria, ao nosso plenário, entidades que aqui se fazem presente, e pedir que Deus abençoe a nossa Uruguaiana. Bom dia, presidente.
Para fazer uso da palavra, o vereador Luiz Fernando Bright.
Me somo às palavras do presidente, muito feliz em estar fazendo parte dessa casa numa data tão importante. Parabenizo todos os uruguaienses de nascimento e os de coração. Que a nossa cidade continue no caminho da pujança e que esse povo continue sendo esse povo acolhedor a todos aqueles que chegam aqui na nossa terra. Presidente e mesa diretora, me chegou aqui uma informação que devido... Chegou agora, não pude fazer o requerimento, tá? Mas para deixar já sabendo, a casa sabendo, nós estamos com um problema no brete do aferidor. Cortou por causa da chuvarada lá e tem duas linhas de ônibus escolares que não estão conseguindo fazer a rota lá, tá? Para o Colégio Leda Maria e para o Alceu Vamose. Eles estão fazendo lá um desvio para poder chegar e ontem não conseguiram passar. Então, peço que se a mesa puder encaminhar já para que haja uma celeridade para arrumar, que é um trecho só, não é todo o brete, é só um trecho que está atorado e não estão conseguindo passar. Muito obrigado.
Para fazer uso da palavra, o vereador Celso Duarte.
Mais uma vez, bom dia, colegas, senhor presidente. Claro que neste 29 de maio não poderíamos deixar de saudar a nossa data de emancipação política que criou o nosso município. Eu, retornando a esta casa mais uma vez como líder do governo, é um desafio, uma honra e uma responsabilidade muito especial de estar aqui também representando o prefeito Carlos Delgado, o vice Dr. Telson, na execução também e andamento dos projetos que são de interesse da nossa comunidade. Saudando as colegas vereadoras, colegas vereadores que estão aqui eleitos representando o nosso povo, que é a nossa maior riqueza. Nós tivemos aqui a nossa sessão especial na terça-feira, e eu me lembro das palavras do Bispo Gil, que foi homenageado aqui, e ele disse isso, de quão diferenciado é o povo de Uruguaiana. Uma cidade que foi criada, a única criada em meio à Revolução Farroupilha, pelo governo Farroupilha, lá naquela data que fica no nosso brasão, 24 de fevereiro de 1843, e que também teve a sua história marcante numa outra guerra, na Guerra do Paraguai, e que traz no seu povo os verdadeiros guerreiros, o guerreiro do dia a dia, aquele que acorda de manhã cedo, nesse frio que estamos aqui de renguear Cusco, como diz o gaúcho, e sai para trabalhar e trazer o sustento para sua família, e também fazer cada um dos nossos cerca de 120 mil habitantes, fazer dessa cidade um lugar ainda melhor para se viver. Então, um parabéns para toda a nossa comunidade, todos os uruguaienses de nascimento e de coração, como eu. Aqui temos alguns vereadores que não são nascidos aqui, e eu, Bispo Padovan, vereador Mano Gás também, que temos essa... Ou não, vereador? Uruguaienense? Então só eu e o Bispo Padovan temos direito ao título de cidadão uruguaienense. Fica a sugestão para as próximas sessões. E um abraço especial a todos, uma grande quinta-feira, cada um podendo celebrar à sua maneira essa data especial e começando um ano ainda mais especial, porque ano que vem serão 180 anos. Muito obrigado.
Para fazer uso da palavra, a vereadora Lilian Couto.
Bom dia mais uma vez a todos. Também me junto aos colegas Celso, Juca, vereador Bright, parabenizar a nossa cidade, né? 179 anos é anos, né? Desejar que Deus abençoe cada dia mais e que essa Casa Legislativa está trabalhando cada dia para o crescimento do nosso povo, da nossa Uruguaiana. Muito obrigada.
Para fazer uso da palavra, o vereador Egídio Carvalho e depois o vereador Mano Gás.
Muito bem, cumprimentando senhoras e senhores, nossas distintas vereadoras, nossos distintos vereadores, aqueles que acompanham essa sessão plenária nesta manhã. Mas referência à emancipação política do município já foi destacada, né, por brilhantes oradores. Mas eu quero referir-me ao requerimento do vereador Bright pedindo providências com relação ao equipamento tomógrafo da Santa Casa de Uruguaiana, que atualmente está inoperante. Vereador Bright, não só o equipamento de... Não só o tomógrafo, mas praticamente todos os equipamentos essenciais do Hospital Santa Casa de Uruguaiana estão comprometidos, e não por culpa do hospital. Não há inadimplência, não há problema algum, a não ser a falta de capacidade dos equipamentos que são disponibilizados pela empresa RGE, que são insuficientes para manterem em operacionalidade esses equipamentos tão fundamentais, tão importantes, que salvam vidas. Esta empresa não tem compromisso com a Uruguaiana. Para que saibamos, nós já tivemos uma situação de uma empresa que adquiriu um equipamento para ressonância magnética no valor de 2 milhões, e quando buscou então a implantação, a instalação desse equipamento, descobriu que o transformador que estava em via pública não tinha capacidade de alimentar esse equipamento tão importante para esta empresa particular. Seu proprietário há algum tempo já é falecido e não conseguiu que a empresa colocasse um transformador compatível com aquele equipamento que estava sendo adquirido no valor de 2 milhões de reais, que teve que ser devolvido, senhoras e senhores. Nós temos outra situação também. Eu vou referir-me ao transformador que abastece as antenas da Rádio Líder, a Rádio Líder em audiência em Uruguaiana. Também é insuficiente, e a cada temporal, este transformador, ele desliga-se e, consequentemente, queima um equipamento que custa em torno de 20 mil reais. Inúmeras tentativas foram feitas de conversar com a empresa para que dote, não é, com equipamentos adequados, com toda a capacidade para poder abastecer o Hospital Santa Casa, que está sendo comprometido, altamente comprometido, pela falta de investimento de parte da empresa RGE, e em outras situações, como aqui estou citando, desse equipamento que foi adquirido e que não pôde ser instalado. A Rádio Líder sofre prejuízos imensos e não houve acordo para que eles então entendessem que não estão fazendo favor algum, a não ser recebendo pelo que é consumido. A obrigação, no meu entender, dos equipamentos que estão em via pública não é das empresas particulares, não é do Hospital Santa Casa, não é da Rádio Líder e muito menos da empresa. A Maximagem, vou citar aqui, que não pôde instalar esse equipamento tão importante. É responsabilidade deles dotar as empresas, enfim, as instituições que carecem de uma carga de energia adequada com aquilo que é consumido, e não o empresário que deve arcar com a responsabilidade de comprar o transformador e instalar, que depois passa a ser propriedade da empresa RGE. Então, em síntese, essa empresa deve ser chamada aqui para explicar essa prática, que não é a melhor maneira de uma empresa do porte da empresa RGE, que é uma multinacional chinesa, que tem sim condições, e muitas condições, de adequar todo esse sistema que é precário e que proporciona sérios prejuízos à nossa Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Para fazer uso da palavra, o vereador Mano Gás. Bom dia, presidente, colegas vereadores. Apenas para me somar nas palavras do nosso presidente Juca e demais que participaram sobre os 179 anos de Uruguaiana, e dizer que, para mim, tamanha honra hoje estar novamente nesse parlamento, né? Nessa data tão importante, que é mais um aniversário da minha querida Uruguaiana. E Mano Gás é cria da União das Vilas, né, cara? Fruto dessa terra. Então, como pessoa e como representante, a gente sabe que, ao mesmo tempo, a gente não tem como agradar 100% da nossa cidade, mas aqui cada um, colega, vereador, tem um segmento de trabalho, um ramo de atividade e a qual todos entendem. E eu tenho certeza que, para mim, é uma honra estar ao lado de todos vocês nessa data de Uruguaiana, entendendo esse aniversário mais uma vez de Uruguaiana, e dizer que, embora no campo das ideias aqui dentro muitas vezes a gente diverge de pensamentos e de ideais, a gente está aqui para somar, está aqui para poder tornar nossa cidade cada vez melhor, mais pujante, e enquanto representante da comunidade. São mais, como o presidente falou, 120 mil habitantes, a gente está aqui, e é privilégio de poucos. Muitos querem, mas poucos conseguem. Então, a gente está aqui porque realmente teve pessoas que acreditaram e acreditam no nosso potencial e nosso poder de representatividade. Então, um feliz aniversário para a nossa cidade e para nós também, né? Nós estamos de aniversário hoje. Que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.
Para fazer uso da palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
De forma breve, bom dia comunidade. Eu quero parabenizar a nossa amada Uruguaiana pelos seus 179 anos e homenagear esse povo maravilhoso, esse povo acolhedor, esse povo diferenciado, esse povo incrível e guerreiro da nossa Uruguaiana. Então estamos todos de parabéns e finalizo com a palavra gratidão. Gratidão, Uruguaiana. Muito obrigada por tudo.
Muito bem, eu também gostaria de fazer uso desse momento, fazer a minha gratidão também, vereadora Márcia. Chegamos em 2004, uma proposta de ficar 2 anos apenas em Uruguaiana. Caso não me adaptasse, o conselho da nossa instituição faria a remoção, nos transferindo para outro lugar. Fazem 21 anos, fomos muito bem acolhidos nesse lugar, amados, respeitados, e aqui eu pude criar os meus filhos, livre e longe de tantas coisas ruins que acontecem em grandes metrópoles muitas vezes. Não que não tenhamos problema, temos, mas a cultura gauchesca, para quem vem de fora, ela é rica, ela é família, ela é algo muito acolhedor e muito bom. Então, ficamos pela fronteira, fazendo 21 anos, nos estabelecemos aqui. Somos felizes nessa terra e a minha palavra ela é de gratidão a todo o povo uruguaianense que já vou na segunda legislatura eleito pelo voto democrático de direito dessa comunidade. Aqui nós somos parlamentares para todos, nós governamos para a Uruguaiana, né? Legislamos para a Uruguaiana e eu agradeço a Deus, agradeço ao povo uruguaianense que acolheu a família Padovan aqui nessa terra, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito, e nos sentimos uruguaianenses de coração. Parabéns, Uruguaiana, pelos seus 179 anos. Para fazer uso da palavra, o vereador Paulo Clênio Bing.
Bom dia a todos. Todo mundo falou, preciso também falar alguma coisa. Eu sou um uruguaianense que, com 1 ano de idade, meus pais foram trabalhar em Santa Maria, eu fui criado em Santa Maria. Em Santa Maria, me criei, fiz a faculdade de medicina, fui fazer residência em Porto Alegre e voltei para Uruguaiana com 26 anos. De lá para cá, escrevi uma nova história dentro da minha história. Sempre gostei de Uruguaiana, sempre tive a identificação. Tenho primos, tenho família aqui e vinha todas as férias e passava aqui em Uruguaiana. tenho gratidão pela minha terra, tá? Agradeço a esse povo acolhedor que me acolheu de novo e me ajudou a escrever um capítulo importante na minha vida. E aí se vão já quase 40 anos. Tá? Não que eu seja velho, viu, Egídio? Acho que eu sou o último a falar, né, presidente?
Tem a Manuela.
Tem a Manuela, a Manu. Então eu vou deixar para a Manu depois pedir para cantar parabéns para você, para a nossa cidade. Muito obrigado. Feliz aniversário, Uruguaiana. Feliz aniversário todos nós que moramos, que vivemos e que escolhemos Uruguaiana para viver. Obrigado.
Para fazer uso da palavra, a vereadora Manuela.
Ah, eu estava bem tranquila aqui, agora já estou quase chorando. Comecei a me emocionar com os depoimentos de quem não era de Uruguaiana, como o Padovan, o Paulo. E eu nasci aqui, eu sou uruguaianense, meus pais também. Mas eu fiquei 17 anos fora. E um apego muito grande com a cidade. Eu vinha todos os feriados, as férias e feriadões. Na hora de ir embora, minha família tem um costume de abanar até o ônibus sumir. E aí meus pais ficavam lá em cima, era uma choradeira. Eu sempre tive um apego muito forte, apesar de ter gostado muito de ter ido estudar e realizado meus sonhos assim, para minha profissão de educadora física, que era o que eu queria fazer desde criança. E aí voltei. E eu sempre fui, nos meus últimos 15 anos, pelo menos, uma militante política, sempre manifestei, e isso foi aumentando, foi crescendo, até que teve uma manifestação do lado que eu acredito, que eu defendo, muito grande aqui em Uruguaiana, e eu fui, quando eu vi, eu já estava lá com o microfone na mão. E aí as pessoas começaram a me ver como uma figura política que eu não me enxergava assim, eu só era uma pessoa que gostava de falar e opinar nas minhas redes sociais. E o resultado disso foi a minha primeira campanha em 2020, que a gente bateu na trave, fez quase 1000 votos, fiquei 9 meses aqui, dei o meu melhor, assim, e agradeço muito a população de Uruguaiana, que eu acho que viu que o sentimento era real e que a vontade de fazer as coisas era muito grande. E agora nos colocou aqui como um mandato, né, eleito. Então, todo o amor que eu tinha por Uruguaiana, ele só aumenta, porque é uma honra muito grande, é um compromisso muito grande, mas a honra de saber que 1.343 pessoas saíram de casa para te colocar aqui sentada é uma coisa que não tem preço. Então, Uruguaiana, hoje, nos 179 anos de emancipação política, eu te digo mais uma vez, muito obrigada.
Para fazer uso da palavra, a vereadora Estela Luzardo.
Bom dia, presidente, bom dia ao público, bom dia aos nossos colegas e ao público que nos assiste pela internet e presente aqui nesse plenário, nesse tão importante dia do aniversário da nossa cidade fronteira. E eu gostaria de ressaltar, de me somar à manifestação do nosso presidente Juca, que fez uso da palavra, foi o primeiro a se manifestar, a parabenizar a nossa comunidade, a nossa cidade. Gostaria de salientar que a nossa legislatura, essa 19ª legislatura, vai fazer a diferença, sim, na evolução e no progresso da nossa cidade. No progresso da nossa cidade, progresso cultural, progresso socioeconômico, tenho certeza absoluta disso, porque estou tendo uma grande satisfação de compartilhar momentos da minha vida, né, tão importante, dentro dessa Câmara, sendo pareada por alguns colegas importantes, como o Mano Gás, como o Dr. Paulo, como a Manuela, todos são muito importantes, inclusive aqueles que a gente consegue divergir, né, que a gente diverge. Então, assim, olha, é muito importante o crescimento que nossa cidade vai ter aqui a partir, e com a ação da nossa presidência, da nossa direção, do nosso presidente, de ser uma pessoa que ele ouve, né? E agradeço, então, o convívio de vocês e parabenizo a nossa cidade. E depois, por último, o presidente vai pedir
Os
parabéns para a nossa cidade, cantar os parabéns, tá? Então era isso que eu tinha a dizer. Eu tenho certeza absoluta que nós estamos hoje, né, vamos presentear a nossa cidade com a nossa ação. Com a nossa ação, com a ação de todos nós vereadores, e vamos ajudar muito o executivo, né, da nossa cidade. Muito obrigada.
Muito bem. Convidamos todos para a exibição hoje, às 19 horas, aqui no Parlamento Municipal, nesta casa, do documentário 1843, O Nascimento da Filha Dileta. Também para a reinauguração do Museu Crioulo, amanhã, às 19 horas. E solicitamos aos senhores vereadores que permaneçam no local para a instalação da Frente Parlamentar da Mulher. Com a palavra, o vereador João C. Alves.
Obrigado, vereador. Vereador presidente Padovan, passo a palavra para o tempo de liderança de bancada do vereador Luiz Fernando.
Presidente, demais vereadores, eu quero dar uma tréplica à fala do vereador Egídio de Carvalho. Vereador Egídio, não vou fazer uma defesa aqui da RGE, porque não sou advogado e também ela não merece. Eu tenho consciência disso. Só que talvez quem tenha lhe passado essa informação que o problema no tomógrafo é um problema elétrico, da rede elétrica, não tenha usado da verdade. Vamos ser assim mais leve. Tá? Por que que eu lhe digo isso? Lá em 2020, o município de Uruguaiana devia 28 milhões para a RGE. E lá, para que houvesse um reforço no fornecimento de energia e também que desse condições para que serem pagas as parcelas, porque foram parceladas, a própria empresa, em parceria com o município, instalou lá a energia solar, tá, para captar energia solar. E isso aumentou em 120 kW mês. E uma economia, né, ou propagamento da parcela, de R$100 mil. E foi reforçado ainda essa captação de energia solar. Então não se justifica o problema do tomógrafo e de outros equipamentos estarem sendo danificados por falta de energia. Mas mesmo assim eu vou fazer requerimento junto à empresa para que nós tenhamos uma leitura técnica de qual oscilação está tendo na rede da Santa Casa. E é muito importante a sua colocação, mas eu tenho esses dados de que, inclusive, a empresa foi parceira para reforçar, né, o acesso à energia. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. E em homenagem à nossa Uruguaiana e ao seu José e à dona Maria, que estão nesse momento a nos assistir ao Poder Legislativo de Uruguaiana, a nossa homenagem, pois vocês fazem a nossa Uruguaiana ser essa cidade maravilhosa, acolhedora, e uma cidade que mostra que todos os dias buscamos, através do trabalho e do respeito, desenvolver sociedades. O nosso servidor César vai colocar o hino da nossa Uruguaiana e vamos cantar o hino.
Uruguaiana
merece os parabéns à nossa aniversariante. Parabéns você. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a nossa reunião ordinária. E que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.